Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre reflexões e motivos que trouxeram de volta algumas doenças erradicadas. Estamos falando aqui sobre casos de sarampo que podem voltar a preocupar e também da dengue, da febre amarela e diversas outras doenças. Participam desta conversa o professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, Mário Navarro. Também Ivana Belmonte, que é médica veterinária da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, e Marta Fragoso, médica infectologista do Hospital Vita. Bom, nesse bloco a gente vai dar continuidade ao que a gente falava nos blocos anteriores a respeito dos vetores e também, assim, destes riscos, né? Falando dos mosquitos, que aqui no Paraná preocupam um pouco mais por causa da dengue, agora da febre amarela, adianta afastá-lo das cidades? Ivana, professor?
Tem algumas coisas que a gente acha que vai conseguir, e nesses anos todos que a gente vem batalhando nesse combate aos vetores dessas doenças transmitidas pelos mosquitos, a gente vem vendo que não é tão simples assim, né? Eliminar um mosquito não é tão fácil assim, mesmo que ele não seja um mosquito da nossa região, que ele tenha sido importado para o Brasil. O controle não é tão fácil, porque o mosquito é muito esperto. Ele se adaptou de uma forma fantástica, o Aedes aegypti, na área urbana, o albopictus nessa área limítrofe entre a área urbana e as áreas de matas, e também, como falou o professor já hoje, tem vários mosquitos nas matas que transmitem as doenças, como tem aqueles que estão transmitindo a febre amarela, que está em circulação nesse momento no estado do Paraná, principalmente na área do Vale do Ribeira, litoral do estado, na área silvestre. Então, a gente tem feito várias chamadas para esses municípios e para todo o estado também, que já é a área de vacinação, que as pessoas que não tomaram a vacina, não é uma corrida para todo mundo fazer campanha de vacinação, mas aquelas pessoas que não estão vacinadas precisam tomar a vacina contra a febre amarela. Principalmente se tem o hábito de visitar parques, fazer passeios turísticos, de ir para a mata com ecoturismo, fazer pescaria, né? Então, essa exposição. E tem os trabalhadores, né? Porque os três casos que nós já tivemos de febre amarela aqui nesse período são trabalhadores rurais, são pessoas que trabalham e moram na área rural, porque a transmissão é silvestre. Então, é muito importante que as pessoas, tendo a vacina, gente, é uma doença imunoprevenível, uma vacina extremamente segura e eficaz, e é muito importante que as pessoas estejam protegidas nesse tipo de exposição.
Eu acrescentaria o seguinte, né? Reforçando o que a doutora Ivana colocou. Primeiro, a vacina da febre amarela, inclusive, ela é fabricada aqui no Brasil. Essa é uma vacina que data do início do século passado. Essa é uma vacina que a gente tem que lembrar que os próprios médicos brasileiros participaram na sua concepção. E aí eu acrescento mais uma coisa importante também, aí sobre o vetor, o que a doutora Ivana colocou. Já tem vacina, então ela não poderia ocorrer. Agora vamos olhar sobre os vetores. Por que que ela acontece? Existe a circulação do vírus da febre amarela na área silvestre. Lá dentro da mata, a gente tem uma vítima, que é o macaco, e tem dois vetores principais. Agora eu vou falar o nome deles, né? Eles não são tão famosos como o Aedes aegypti, mas enfim.
Prepara então, para ouvir o nome.
É o Haemagogus, é o gênero, e o outro são as espécies do gênero Sabetes. Esses dois mosquitos, eles têm algumas preferências. Então, onde é que o macaco dorme? O macaco dorme em cima da árvore, lá na copa. É lá que ele pica, ele não vem picar no solo. Então, ele tem toda uma biologia em associação com isso. E, de repente, você tem o vírus, que vitimiza também o macaco. O homem entra na mata. Nessa mata, que eventualmente está circulando o vírus, esses dois vetores podem fazer essa transmissão. E ele trazer esse vírus agora para a cidade, caso ele não tenha sido vacinado. Na cidade, o perfil é outro. Aí a gente pode ter a participação do nosso já velho conhecido Aedes aegypti. Então a gente tem um cenário da área urbana e um cenário da área silvestre. Mas, tanto em um caso quanto no outro, evitável, porque a gente tem vacina. Então, não tem muito. A febre amarela não era para a gente estar falando. né, principalmente da ocorrência de casos. Se existe uma vacina, ela é uma vacina segura, a história já mostrou isso, e a doutora Marta pode confirmar.
Eu reforço que é uma vacina fácil no sentido da logística, uma dose, e atualmente a gente sabe que essa dose protege para o resto da vida, e dos 9 meses aos 59 anos. Essa faixa etária, do ponto de vista da saúde pública, que deve ser vacinada e que tem um efeito esperado. É uma vacina que não tem efeitos colaterais importantes. A única coisa aí que se deve ver é a possível alergia à proteína do ovo, ou se a pessoa já apresentou alergias importantes anteriormente. Então, não tem muita restrição. E a logística é extremamente fácil, uma dose e nem sinais locais importantes.
Dá para entender por que as pessoas não buscam, doutora?
Eu tenho a impressão que é exatamente por medo de efeitos colaterais, por não ver a doença. E a nossa situação social e cultural que tem piorado aí em termos de entendimento de impacto aí das doenças.
Eu destaco uma palavra que é a vigilância agora do outro aspecto, a importância da atuação dos profissionais como da Secretaria Estadual de Saúde na detecção rápida do quê? Se a gente tem um sistema de vigilância, inclusive das nossas matas, eu encontro um macaco morto e já na sequência faço os exames para ver detectar a presença, então já está tudo preconizado o que deve se fazer. Então por isso que a vigilância é importante e a comunicação também. Só que para isso o próprio Estado, o país, ele tem que estar equipado de laboratórios que deem rápido a resposta, seja para a presença do vírus na pessoa, que confirme o caso para que as medidas sejam tomadas no tempo correto, assim como a presença nas vísceras do macaco. Eu vou dar um exemplo. Hoje é possível, por exemplo, a gente identificar rapidamente se o mosquito ele tem o vírus ou não. E dá para saber se ele está com o vírus da dengue, o sorotipo 1, 2, 3, 4, o vírus da zika, por exemplo. E isso em 2 dias é possível se fazer. Nós conseguimos identificar, por exemplo, o sangue que esse mosquito sugou. Se foi de um macaco, se foi de uma ave, se foi eventualmente de um animal doméstico. Então a ciência, ela tem recursos, ela desenvolveu técnicas capazes de tornar a vigilância de forma efetiva. O único problema é que ela é cara. Então, é um investimento. Mas aí eu lanço o seguinte. É um investimento que evita a morte. É um investimento que evita sofrimento. É um investimento que vai repercutir positivamente na saúde pública. Então, a vigilância, ela, nesse caso, e principalmente quando a gente está num país tropical, ela é muito importante. Então, você ter dentro do município, dentro do estado, profissionais capacitados para identificar rapidamente uma espécie de mosquito, que não é assim uma tarefa tão simples. A gente conhece o Aedes aegypti, mas tem muitas espécies. Profissionais na área de biologia molecular, os laboratórios, para ter uma agilidade na resposta. Então, isso evitaria, por exemplo, quando a gente assiste os desastres que a gente infelizmente acompanhou ao longo desse começo do ano, a gente poderia dizer o seguinte: talvez faltou vigilância. E a gente tem mecanismos para isso, no caso da transmissão de doenças.
E uma notícia boa, professor. O Lacen já está fazendo há 2 semanas biologia molecular para febre amarela junto com dengue, zika e chikungunya.
Eu, como paranaense, adoro essa questão. E, principalmente, aí reforço mais uma coisa importante também. O nosso país hoje, diante de todos esses cenários que a gente tem uma coisa boa. Nas universidades, em associação com, por exemplo, a Secretaria do Estado de Saúde, que a gente trabalhou em conjunto, a gente capacita jovens. Forma mestres, doutores, capazes de agregar valor ao conhecimento, agregar valor às técnicas. Mas aí eu faço uma crítica. Infelizmente, apesar da gente estar formando todos esses recursos humanos altamente capacitados, não está sendo absorvido. Talvez as estruturas federais, as estruturas estaduais, deveriam aproveitar esses jovens que estão saindo da universidade em condições de contribuir de forma efetiva na vigilância. Eu dou um exemplo. Na nossa universidade a gente recebe gente do México, da Bolívia. Agora eu tenho um rapaz do México terminando o doutorado. Ele vai incrementar o setor de saúde do México. Que pena que eu não tenho um brasileiro.
Interessado, né?
Interessado até tenho. Mas talvez ele não tenha a oportunidade de unir esforços no LACEN. unir esforços no Instituto Ambiental do Paraná, ou seja, em entidades, numa Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo no município, no sentido de colaborar com a sua inteligência, com a sua capacitação, num processo efetivo de vigilância.
Mas eu gostei do termo investimento em todo esse desenvolvimento científico, porque, sem dúvida, é um investimento que você vai reduzir futuramente muito gasto com as doenças e com as sequelas, com tudo que a gente pode ter de negativo dos surtos, das epidemias. E eu gostaria de ressaltar, talvez aqui de forma prática, que nós, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, nós temos que aproveitar toda vez que as pessoas vão ao posto de saúde, vão ao consultório médico, o pediatra, o geriatra, o clínico, e fazer sempre a oportunidade aí de verificar a imunização e orientar essas pessoas. Nós temos hoje vacinas para as crianças recém-nascidas, para as crianças maiores, para os adolescentes, para o adulto e para o idoso. Então, tem que se aproveitar todas as oportunidades de comparecimento no sistema de saúde, seja ele público ou privado, para monitorar. Essa é uma forma competente, quer dizer, até o cardiologista, o pneumologista, qualquer especialidade pode contribuir na saúde pública de forma bastante efetiva.
A carga de doenças iria diminuir, com certeza.
A prevenção existe para muitas doenças, né? Precisa ter esse start aí também. Vou fazer mais um intervalo aqui, senhores, e a gente volta para o último bloco já do programa Em Pauta de hoje. Um instante só para você que nos acompanha.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.